Muito bem, nós vamos aqui começar o nosso plantão já trazendo a primeira parte da entrevista com o prefeito Mirim. Ele fala temas importantes, né? Conforme nós já falamos, vale a pena você ficar ligado. E eu quero aqui até mesmo, antes da gente começar essa entrevista aqui, pessoal, eu até falei com ele também na entrevista, a gente não tem nada contra, né, o prefeito Mirim, contra a administração municipal, não sou oposição ao prefeito, né? E só que aquele negócio, a gente, como representante do povo, né? Porque a gente também é um representante do povo, a gente trabalhando com mídia, a gente trabalhando com notícia, nós temos aí muitas vezes algumas perguntas que a população gostaria de fazer para o prefeito. E alguns pedidos também. A gente sabe das necessidades da cidade também. E ele é o nosso representante. Por isso, muitas vezes a gente cobra, muitas vezes a gente se torna, às vezes até de certa forma, enjoado na questão de cobranças, de pedidos. E todas as vezes que o prefeito responde às nossas perguntas, na verdade ele não está respondendo às minhas perguntas, mas às perguntas dos miradorenses, dos eleitores miradorenses. E ainda ontem, falando sobre a questão da Copasa, os problemas da Copasa na cidade, que têm sido muitos e têm deixado a população revoltada, principalmente as pessoas que moram na parte alta, que são pessoas que vivem tendo problemas com a falta de água, com o desabastecimento da Copasa. Eu até falei, eu acho que nós vamos ter que fazer um protesto aqui, ir lá para a porta da casa do prefeito, com panela suja, bater no fundo das panelas com escumadeira, com concha, né, e gritar para o prefeito, queremos água. Olha, eu quero até pedir para vocês aqui o seguinte, diante das informações que ele vai estar passando para a gente durante essa entrevista que ele concedeu, eu queria pedir para vocês para desconsiderarem essa opinião minha, essa, vamos dizer assim, essa indicação que eu fiz, né? Porque o prefeito ele está passando por um momento difícil, né? É um momento que a mãe dele, que sofre de Alzheimer, tem sofrido aí com esse problema, essa doença que não tem cura, os médicos dão alguns medicamentos que vão aí tentando controlar a situação, mas essa doença ainda não tem cura ainda diante da medicina. Os médicos tentam amenizar os sintomas do Alzheimer, mas não conseguem a cura. E, infelizmente, né, a família do Mirim, o prefeito Mirim, né, foi pega de surpresa com o agravamento dessa doença da mamãe dele, né? E eu sei o que é isso, eu sei o que é a gente ter uma mãe doente. Eu já tive a minha mãe doente quando ela era viva, por várias vezes a gente ficava levando ela no hospital e procurando soluções na medicina, tentando uma solução, tentando resolver, e a situação não se resolvia. E por muitas vezes eu me perguntava, meu Deus, quando que esse pesadelo vai terminar? Aí minha mãe conseguiu, na época, conseguiu melhorar muito, né, quando a gente descobriu uma medicina alternativa, né, e minha mãe estava se recuperando maravilhosamente bem, estava tendo uma vida muito melhor, mas de repente nós fomos pegos de surpresa com o engasgamento da minha mãe. Minha mãe engasgou com um pão e, infelizmente, segundo os médicos, o pão foi parar no pulmão e ela acabou falecendo com falta de ar, né? E eu sei o que é difícil a gente ter uma mãe doente, a gente ter uma mãe lutando, né, para ter a sua saúde de volta. E ainda mais, eu imagino que o prefeito, como é que está a cabeça dele, porque o Alzheimer não tem cura, pessoal. Então a gente sabe que diante da medicina pode não ter cura, mas diante de Deus há sempre a esperança de que milagres possam acontecer. Por isso o prefeito pediu até orações, e eu peço para você também, você que é uma pessoa de fé, ore pela mãe do prefeito. Eu não lembro aqui agora o nome dela, mas a gente deseja que ela se recupere, né? Que ela se recupere. E é um detalhe, como eu falei na entrevista, num momento importante, de obras importantes na cidade, na qual a gente tem tantos questionamentos para fazer muitas vezes, e ele passando por esse problema, tá, pessoal? Então peço a todos aí um pouquinho de paciência e retire aí essa ideia que eu falei, porque isso agora não seria nenhuma atitude de cristão da gente fazer um tipo de coisa assim. Mas o prefeito disse que está agindo. Vamos acompanhar na reportagem aí. O prefeito dá algumas explicações importantes para toda a sociedade miradorense. Vamos lá.
Muito bem, amigos. Nós encontramos com o prefeito no meio da rua aqui em Miradouro e chamamos ele para uma conversa, né? E ele vai atender a gente, vai falar com a gente aqui agora. E a gente está aqui no escritóriozinho do Açougue do Pirro. Vamos aqui então falar com o prefeito. Prefeito, primeiramente, boa tarde para você e bom dia para os ouvintes da Rádio Miradouro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mirador. É um prazer estar falando para vocês aqui no dia de hoje, um dia realmente muito trabalho hoje à frente da Prefeitura de Mirador. Nós nunca tivemos uma situação tão ruim como essa que estamos passando nas administrações hoje no estado de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, estamos tendo um problema de repasses, repasses principalmente ligados à saúde e educação. Normalmente a gente recebe um recurso na casa de 300 mil reais para pagamento de funcionários da educação, professores e servidores da educação, e o nosso custo com esses servidores é na faixa de 270 mil reais. E esse mês e o mês passado foram repassados, em vez de ser 300 mil, o mês passado foi repassado 144 e esse mês 114 mil. O que leva a gente a uma preocupação muito grande, realmente, com o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, que é a falta de respeito realmente com as administrações, com os munícipes, né, as pessoas dos municípios, onde deixa, às vezes, o prefeito e todos aqueles que administram as prefeituras no nosso estado de Minas, numa situação embaraçosa, onde não tem uma valorização da educação, uma valorização da saúde hoje no estado de Minas Gerais.
Você teve um problema, inclusive, também com a questão do transporte escolar esses dias atrás, que até chegou a suspender por alguns dias. Deu algum resultado essa suspensão?
Deu, sim. Teve um pagamento de duas parcelas, mas ainda falta seis parcelas do transporte escolar desse ano para ser repassado para o município. E imaginem vocês que hoje nós estamos num período pré-eleitoral. O que, que será realmente o futuro desse nosso estado da maneira que está sendo gerido? Então a gente está realmente preocupado com o que está acontecendo hoje no nosso estado, torcendo que o estado passe por esse momento, para também que o município acabe sendo beneficiado com a melhoria do estado.
Porque se assusta, porque nem numa época, que estamos aí diante das eleições e que deveria se ter uma preocupação do governador com a questão dos pagamentos para poder até mesmo melhorar a imagem dele, mesmo assim ele não está repassando os valores. O que vocês tiveram alguma reunião com o governador ou com algum representante do governador? O que eles justificam aí esses atrasos nesses repasses para as prefeituras? Não só para Mirador, mas para várias prefeituras.
O governador não nos recebe. Ele não tem mais contato realmente com os prefeitos dos municípios. Tentamos de todas as maneiras ter contato. Tivemos uma reunião na sede do governo de Minas, na cidade administrativa em Belo Horizonte. Esperamos a presença dele, ele não esteve presente nessa reunião. Realmente porque... E aí a gente fica sem saber o que está acontecendo, por que não está repassando. Que quando se vê, o governo federal repassa para o governo do estado não repassa para os municípios. Uma coisa que a gente está batendo agora e lutando é que o repasse seja do governo federal diretamente para o município, porque quando está passando no estado, está travando no estado. E aí a gente fica preocupado, porque o que vai ser do futuro? Uhum. Daqui a seis meses, o que vai ser realmente dos municípios? Porque se continuar desse jeito, os municípios todos vão parar. Eu não tenho dúvida, porque a gente não vai conseguir realmente continuar com os nossos trabalhos diante disso que está acontecendo, essa falta realmente de responsabilidade do estado junto ao município.
E como é que está a saúde dos pagamentos da prefeitura hoje, da prefeitura de Mirador? Você mesmo com aperto está conseguindo pagar as coisas ou não?
Graças a Deus ainda estamos conseguindo, depois de muita luta, muita correria, a gente ainda conseguiu alguns recursos extras para ajudar a saúde no município, mesmo sabendo que ainda nós não conseguimos fazer tudo. A gente tenta fazer o máximo possível para a saúde no município de Mirador, e eu tenho certeza que esse problema é um problema que está envolvendo todo o estado, e não só o município de Mirador. E a gente está na luta, ainda correndo atrás de recursos para o nosso município.
Ok, nós vamos agora para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna trazendo aqui esclarecimentos do prefeito em relação à questão do tratamento de água. A gente volta já e falando também sobre o asfaltamento na cidade. Eu volto já.
...87 FM, no coração de Miradouro.
Muito bem, e a gente continua aqui com o nosso bate-papo com o prefeito aqui, e a gente estava até conversando aqui em off aqui, que normalmente todos os problemas que passam na cidade, a gente, logo de cara, é culpa de quem? Todo mundo fala, é do prefeito. Então, a gente está aqui para conversar com o prefeito e esclarecer mais as situações. Igual, por exemplo, a questão da água, por exemplo, o contrato vencido. Vereadores já fizeram reuniões na Câmara Municipal, buscando explicações e tentando aí cobrar uma solução, mas isso que o contrato estava vencido. Mirim, você teve em Belo Horizonte algumas vezes tentando renovar o contrato com a Copasa?
Isso aí, Paulo. Foi bom você falar dessa situação da água, porque na verdade o contrato está vencido, mas ele é automaticamente renovado. Então não está vencido, ele se venceu, mas já está automaticamente renovado. E hoje, podendo ambas as partes romperem o contrato a qualquer hora. Na verdade, gente, vamos imaginar a situação da água hoje no município de Mirador. Já estamos procurando soluções para isso já faz algum tempo. Já tivemos reuniões com a Copasa, já tivemos visitas em PPPs, que é parceria público-privado, para ver se conseguiria trazer realmente alguma empresa que assumisse a Copasa a água no município de Miradouro. Já tivemos reuniões em autarquias municipais, eu vou dar um exemplo como a Densu em Muriaé, e eu já fui em Carmo do Cajuru e outros locais em Minas, e eu vou semana que vem, dia 9 de agosto, nós estaremos em Abre Campo, que tem uma autarquia municipal. É um município parecido com o nosso, em Miradouro, porque os outros eu não vi realmente uma situação que beneficiasse o município. Então eu não vi solução nos outros lugares que eu fui. Então eu vou em Abre Campo para ver a situação de lá, para ver se a gente consegue realmente fazer uma análise concreta, porque nós estamos falando aqui, gente, de um contrato de 30 anos, não é um contrato de 30 dias. Então nós precisamos realmente fazer uma coisa certa e séria para a gente não sofrer as consequências nos próximos anos. Senão a gente faz agora, aí chega daqui a 10 anos, não tem investimento nenhum na água e nem no esgoto no município de Mirador. O que que vai ser dos munícipes, do cidadão miradorense? E eu sou cidadão, eu moro em Mirador, então eu me preocupo não só no presente, mas eu me preocupo também no futuro do nosso município. Nas conversas que eu tivemos até com a Copasa fez uma proposta na faixa de 2 milhões de reais de investimento em 30 anos, que é muito pouco, porque se vocês imaginarem 2 milhões, vamos imaginar daqui a 30 anos, que nossos distritos, Monte Alverne, Santa Bárbara, Varginha e Serrania, aliás, essa semana nós tivemos a visita da Fundação João Pinheiro, e depois de muita luta, nós conseguimos incluir Serrania como distrito de Miradouro, e Serrania não tinha conseguido, porque não tinha 50 moradias, mas eu pedi realmente uma visita em loco, no local, para a gente garantir que Serrania também se transformasse num distrito. Então, o que acontece? Se a gente, voltando ao assunto, se a gente não tiver um investimento de 2 milhões em 30 anos, só a água e o esgoto desses quatro distritos vai dar muito mais do que esses 2 milhões. Então, não teve nem como eu fazer uma contraproposta para realmente a Copasa continuar realmente à frente da água aqui do município de Mirador e do esgoto futuramente, porque foi realmente uma proposta muito ruim. E aí a gente está estudando o que vamos fazer nessa situação e vamos visitar alguns locais para a gente tirar uma conclusão, porque também não adianta eu trazer uma coisa aqui que não vai realmente corresponder àquilo que a gente sonha, que é realmente uma água bem tratada, uma água bem distribuída e um esgoto também bem tratado e bem distribuído, que é aquilo que a gente se propõe. Deixando bem claro que a estação de tratamento de esgoto daqui a pouco está sendo concluída. E aí? É uma obra de quase 6 milhões de reais que eu vou passar para a autarquia ou para a Copasa ou para a PPP, e ele não vai trazer nenhuma contrapartida deles para o município. Então aqui, gente, estou aqui na luta pelo município de Mirador, pelo cidadão de Mirador, e eu não vou levar o nosso município a ficar refém de qualquer que seja a empresa ou qualquer que seja a entidade pelos próximos 30 anos.
Que veja bem, fala-se que o contrato renova-se automaticamente, mas todo contrato, eu tenho meu direito no contrato, mas eu também tenho um dever. E a Copasa, no entanto, eu acho que ela não está cumprindo com os deveres dela. O povo vive reclamando falta d'água nos morros, às vezes até mesmo na parte baixa.
Por isso, nós temos também as notificações que mandamos para a Copasa, notificamos ela também desses problemas que ela tem, para depois não reclamar que o município está sendo contra a Copasa. E sim, realmente, às vezes, é um problema no no trabalho da própria empresa que está levando a ela a situação, às vezes, caótica que a gente, às vezes, vê no município de Mirador.
Então, a gente poderia entender que esses 2 milhões que a Copasa propôs pagar, praticamente, eles assumiriam a estação de tratamento de esgoto, cobrariam por esse esgoto, também seria cobrado nas contas relativo aí ao consumo de água, como toda a cidade faz, isso aí independentemente de qualquer situação, todas as cidades fazem essa cobrança. Então quer dizer que eles iam ganhar em cima do esgoto e ainda queriam investir apenas 2 milhões de reais que seria parcelado durante 30 anos.
Isso, e aí a gente não, infelizmente não concordou com isso. Felizmente tem um prefeito aqui que realmente preocupa com o município de Mirador e eu não concordei com essa situação, porque nós não podemos ficar refém, repetindo isso, refém de qualquer que seja a entidade ou a empresa por 30 anos. Nós não aceitamos isso, porque eu sou miradorense, eu vivo em Mirador e meus filhos também vivem aqui. E eu quero o melhor para o município de Mirador.
Então, a solução que vocês estão buscando aí é tentar criar uma autarquia, um serviço municipal de cuidados de água, para cuidar da água.
Estamos estudando as 3 opções: Copasa, autarquia municipal e PPP, que é parceria público-privado. Dessas 3, nós vamos verificar aquela que seria melhor para o município de Mirador.
Mas você já vai lá em Abre Campo visitar, ver como é que funciona lá?
Sem dúvida, já correndo atrás para ver aquilo que se adequa mais à realidade do município de Mirador.
Então nós podemos dizer que você está procurando uma solução para esse problema, que você vê, você se acompanha no nosso site, você vê o povo reclamando, é falta d'água constante, o bairro dos Carreiros direto, o bairro das Palmeiras faltando direto, o bairro Bela Vista, que é o popular caixa d'água, às vezes a caixa d'água também está vazia.
A gente não pode desistir isso, né, Paulinho? A gente tem que realmente lutar realmente com isso. Eu peço um pouco de paciência, porque, repito, não é um contrato de 30 meses, de 30 dias, é um contrato de 30 anos. E existem cláusulas e detalhes no contrato que às vezes pega a gente pelo pé amanhã. Vai prejudicar, às vezes, os próximos gestores de Mirador, porque eu estou hoje como gestor, mas nós temos que pensar também nos próximos gestores que estarão à frente da prefeitura e não deixar eles em maus lençóis.
Igual no caso do assaltamento. Você foi lá, fez a rede de esgoto toda da cidade, a gente viu a prefeitura cavucando, preparando ali a rede de esgoto toda, tal, para poder receber esse assaltamento, mas e a Copasa? Parece que ela não estava preparada. Tanto que existem locais como a Frank Meirelles, me falaram também que uma rua ali próxima à mercearia da Zilma já tem água brotando no asfalto novo, estragando o asfalto. E aí?
É muito ruim ouvir isso, né, Paulinho? A gente faz as coisas com todo carinho, fazendo as coisas com responsabilidade. Estamos iniciando esse trabalho, serão asfaltadas 18 ruas no município de Mirador nesse primeiro ano, mas nos próximos anos ainda tem mais algumas obras ligadas a asfaltamento e pavimentação, não somente asfaltamento, mas pavimentação. E aí, quando surge essa situação, a gente fica assim um pouco entristecido realmente, porque a gente se compromete tanto para fazer as coisas tão bem feitas, porque eu não gosto de nada mal feito, aí às vezes dá esses probleminhas que acabam deixando a gente cabeça quente, não deixando a gente feliz com aquela situação. E a gente não quer isso, a gente quer realmente fazer uma obra bem feita. E a população de Mirador não precisa pode ter tranquilidade, eu não faço nada mal feito, não. Tanto que eu vi alguns falatórios, algumas conversas que, não está bom em tal lugar, não está bom. Olha, não me entregaram ainda. Na verdade, ainda não me apresentaram a obra para mim fazer o pagamento, tá, Paulinho? Então, não tem nenhum metro de asfalto Mirador pago. Então, enquanto eu não tiver isso em mãos para avaliar se está bom, se tá bom ou se está ruim, eu não tenho como falar. A partir do momento que me entregarem a obra, fala assim, prefeito, está pronta a obra, vai lá verificar e ver se ficou bom. Aí eu vou pagar ou não, porque eu só pago se ficar bem feito. Se ficar mal feito, eu não pago. E pode brigar à vontade, porque aquilo que eu quero para o Miradouro é que nós sejamos referência em qualidade de obras na região e em Minas Gerais.
Bom, a gente observa isso nas escolas que você construiu, escolas muito bem feitas. A gente vê isso na escola de Santa Bárbara, a gente vê isso na escola de Varginha, que até foi feito, alguém fez uma comparação com as escolas que eram construídas antigamente e as de hoje. A qualidade das obras realmente é de se impressionar e realmente coisa muito boa. Mas realmente o povo está reclamando do asfaltamento e a gente até então, eu como morador da rua do Bela Vista, o popular bairro Caixa d'Água, e a gente observa que realmente até agora a qualidade ainda não está aquilo que a gente realmente esperava. Mas, como você está dizendo, que não entregaram ainda, nem pediram o pagamento ainda, nem passaram para receber, Então a gente espera então que seja feito aí um trabalho bem feito aí, e deixo você aqui então para as suas considerações finais aí, e sempre deixando claro, prefeito, a gente quer uma explicação sua, porque você é o nosso prefeito, você é o prefeito que representa a nossa cidade. A gente, em momento algum, nós estamos contra a sua administração, contra o seu trabalho. Aquilo que for bom, aquilo que for positivo, a gente faz questão de divulgar, incentivar, e eu creio que a política nossa brasileira, ela vai ter uma mudança de baixo para cima, não lá de cima para baixo, porque lá de cima a gente vê que está vergonhoso. A gente cobra tanto de vocês aqui, muitas vezes tudo que acontece, a gente fala assim, ó, culpa do prefeito, porque você a gente vê. A gente tem como conversar com você, encontrar com você na porta da sua, igual a gente encontrou aqui agora. Uma outra questão sobre asfaltamento aqui, que eu não poderia deixar de perguntar. O pessoal está cobrando muito, assim, pedindo muito quebra-molas, porque representam a segurança para os munícipes, para os animais, gatos, cachorro, galinha, pato, marreco, o que a pessoa tiver em casa, porque aqui é uma cidade que tem encantos rurais ainda, muitas vezes. O que nós podemos esperar nessa questão?
É o seguinte, enquanto tiver a obra e não tiver a fiscalização da obra, que vem o fiscal para fazer a fiscalização da obra, não pode ter nenhuma alteração em cima do projeto. Então, ou seja, não tem quebra-molas no projeto inicial, então não pode ter realmente quebra-molas enquanto não se faz a fiscalização. Após a fiscalização da obra, aí a obra já está liberada e a gente vai, fiscalização do órgão, tá? E aí a gente vai estudar como vai fazer os quebra-molas, que eu estou vendo realmente a reclamação, e na verdade as pessoas ultimamente elas estão realmente aumentando muito a velocidade, né, dos veículos. Então, o quebra-mola é para carro e para caminhão, moto não adianta, eu sempre falo isso, moto o cara passa correndo de qualquer maneira, se quiser correr, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, podem contar que depois que a gente finalizar, realmente tiver a fiscalização, a gente vai lá, vai sentar e vai estudar a maneira melhor de a gente distribuir quebra-mola, faixa de pedestre, placas de sinalização, tudo isso a gente vai passar. Sabendo bem, deixando bem claro, que local que não tem placa de quilômetro, de velocidade máxima do local, ela é automaticamente, no município de Mirador, 30 km por hora. Está na legislação, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não. Está na legislação. É 30 ou 40 km por hora. Posso estar confundindo, tá? Mas já está na legislação que o lugar que não tem placa, que a pessoa não pode passar de 30 a 40 km por hora numa cidade igual a nossa.
Ok. Então, deixo você à vontade aí para suas considerações finais. E a gente, com questão de quebra-molas, prefeito, como esse quebra-molas representa segurança para a população em geral, você, como nosso representante, nós vamos estar sempre cobrando. Né? Porque é você que está na frente, e é você que representa. Eu sei que você está até passando um momento difícil, questão de saúde com família, né? Mas que Deus te dê a força que você precisa, e infelizmente você está passando um momento difícil desses, num momento tão importante, são obras importantes na cidade. Mas eu fiquei até tomando conhecimento desse fato aqui agora, conversando com você anteriormente, antes da entrevista. Mas de qualquer forma, você é o nosso prefeito, que Deus te dê sabedoria e força, e que Deus possa realizar milagres na saúde da família toda, e que você continue fazendo seu trabalho aí, entregando boas obras para a cidade.
Muito obrigado, Paulinho, pelo espaço. Realmente a gente está passando por um momento meio turbulento, familiar, né? Mas podem contar, todos vocês, miradorenses, que a gente está nessa luta. Falei com o Paulinho, olha, o meu momento familiar problemático não quer dizer que eu vou abdicar da minha responsabilidade de prefeito. Então eu estou aqui realmente para responder. Também estou na rua, né, Paulinho? Se quiser parar comigo, igual o Paulinho parou aqui agora. Prefeito, vamos conversar. Eu falei, conversa agora, vamos lá. Estou à disposição. Muitas vezes eu não tenho tanto prazo e tanto tempo, Paulinho, porque os meus compromissos estão muito, muito, muito grandes. Realmente estou numa correria louca, principalmente na situação que está vivendo os municípios. Então estou tendo que correr dobrado. Mas vocês podem ter certeza que eu estou na luta. Não consigo fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo, mas eu tento fazer o máximo possível pela comunidade miradorense, e peço a vocês muita oração. Eu preciso muito de oração, da presença de Deus, realmente. E as orações de vocês me dão força redobrada. Costumo dizer que sem Deus eu sou uma casca de ovo, sou frágil, sou fraco. Agora com Ele eu enfrento tudo e não tenho medo de nada. Então, que vocês continuem nas orações por nós, para elevarmos realmente mais ainda o município de Miradouro. E podem ter certeza, ainda tem muita coisa para vir, ainda tem muito presente para o povo miradorense, para a comunidade miradorense, e eu de maneira nenhuma abaixo a minha bandeira da honestidade, da luta por um povo que realmente merece a minha luta, que é o povo miradorense. E não deixo de falar também que aquilo que eu sempre finalizo em todas as minhas palavras, em minhas entrevistas, política é para gente boa. A pessoa ruim só entra porque a gente dá espaço. Então, que ocupemos realmente o espaço das pessoas ruins que tem na política, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos seremos presenteados com um país melhor, um estado melhor, se Deus quiser.
Ok, prefeito, muito obrigado aí. O que a gente realmente queria era essa sua atenção e essas suas explicações. E eu tenho certeza que quando você ouve, né, a nossa entrevista, quando você nos concede essa entrevista, você está falando, né, para dezenas e dezenas de pessoas, milhares talvez de cidadãos miradorenses espalhados não somente em Miradouro, mas por vários cantos desse Brasil afora.
Muito obrigado, Paulinho. Estamos juntos aí na luta por Miradouro. Muito obrigado, um abraço a todos.
Bom, então tá aí, pessoal, acabei de tirar dúvida aqui com a Polícia Militar aqui. Na cidade de Miradouro, a velocidade máxima permitida é de 30 km por hora nas ruas, né, da cidade de Miradouro. Ruas essas que não tem placa, né? Então, portanto, é isso aí. É 30 km por hora. Agora, quem fica fazendo gracinha aí, pessoal, pode ser pego até mesmo pelas câmeras de segurança que estão na cidade. Né, estão aí registrando aí vários pontos da cidade, elas também têm como se ter uma noção da velocidade. E além de termos policiais, né, que podem estar em qualquer canto da cidade e podem multar você se você por acaso estiver andando em alta velocidade.